É, a história é que eu mesmo já nasci em Cuiuiú, né? Aí, desde de criança, que meus pais veio já vem de meus avós, dos pais de meus pais, que criou-se a história de Cuiuiú e criou-se o nome de Cuiuiú. Já nasci dentro de Cuiuiú, da história de Cuiuiú e permaneço dentro. Os meus filhos hoje, tudo dentro de Cuiuiú, e apesar que é uma família só, né? Aqui, primo, prima, parentes, e a gente, graças a Deus, tem uma boa amizade, uma boa comunidade, todo mundo unido. E assim, daqui pra frente, a tendência da gente é viver aqui, crescer, ver os nossos netos, filhos e demais, né?
Na época da infância do senhor, como é que era o local aqui?
Na época da infância minha, isso aqui era um canto, só era mato, né? A gente tinha, apesar que aqui nessa frente, onde nós estamos aqui, isso era um campo de bola que a gente inventou, temos na mão, fizemos na mão para brincar uma bolinha, tudo aqui. E saísse para se deslocar de um canto para outro a pé, a gente ia brincar, bater uma bolinha a 3, 4 quilômetros, saía de pé e rotava. Hoje é um, tá bem desenvolvido e graças a Deus a gente agradece muito a Deus por isso. E na minha juventude foi um tempo sofrido, hoje os meus filhos já não é, não sofreram o tanto que eu sofri, né? E na minha juventude eu não estudei, que os meus pais não tinham condição. Quando eu comecei a estudar, me tirou do estudo para ir trabalhar mais ele no cinzal para criar os outros 5 irmãos que tenho. E daí, para mim, quando me casei já, para os meus filhos já foi outro estilo de criação, já foi uma criação mais favorável, né? Não foi o tanto meu sofrimento no antepassado.
O senhor falou, né, essa coisa assim de na sua infância, o senhor não ter podido estudar porque precisava ajudar seu pai, né? Mas tinha facilidade de escola, de acesso à escola?
Não, aqui na minha infância já teve, né? Já teve que continuar uma escola numa casa, só que perto, e outra na mais distante, a uns 2 quilômetros. A gente saía 10 horas do dia, voltava às 5 da tarde, chegava, saía 11 horas para chegar lá 1 hora, mais ou menos 1 hora e meia a pé, né? Era difícil, mas no mesmo instante já não era muito difícil, porque pelo menos aqui em Cuiú já tinha isso, né? E mais no tempo mais passado não tinha. Tinha que se deslocar a telha ou barra. Não existia escola aqui. Aí no meu tempo já foi mais evoluído essas coisas. E hoje é para estudar é uma facilidade grande, porque tem o transporte aí, passa todo dia aqui no, na porta, pegando os que é para o colégio, barra, e os que é para o município, vem, deixa aqui no município, o professor vem de barra para aqui. E quer dizer que hoje já é uma importância muito grande ao meu, referente ao meu, minha juventude, né?
E na época, assim, essa época que o senhor falou que tinha que andar uma hora e meia a pé, né? Devia ser, assim, muito cansativo, né, para a
Muito
criança.
cansativo, era muito cansativo. A gente levantava às 5 horas da manhã para fazer a corda até aquele no momento 10 horas, 10 e meia, aí comia aquele feijãozinho ali, aí caminhava essa hora assim, ia caminhando para chegar a 2 quilômetros mais ou menos, 3 quilômetros. Chegava lá e já ia. Aí estudava ali até 3 horas da tarde para voltar para trás e começar a moer a corda de novo para arrumar o alimento para sobrevivência.
E assim, não dava do jeito que o senhor falou, né? Que interrompia para ir para a escola. Não daria para continuar assim, dessa forma, não? Trabalhando de manhã, estudando um pouco à tarde?
É porque na época, dependia da época, né? Que a gente tinha uma época que a gente. O motor, o agar murchava, então os motores paravam. Aí era quando a gente ia ficar em casa só trouxendo aquela corda para esse canto. Quando chovia, ou roçado, ou o cinzal de roda, né? Os motores. Aí, para isso aí tinha que deslocar para a telha, para outros cantos, algodão de Jandar, dos Inácio, outros cantos que tinha garra. A gente saía na segunda-feira, então só retornava no sábado, essa hora, meio-dia, 1 hora. Passava a semana lá para voltar no sábado.
O senhor falando assim, né, essa coisa da corda, né, trabalhar na corda, era um trabalho diferente de hoje que vocês fazem aí na associação?
Era grande, a diferença é muito grande, porque hoje na associação é um serviço bem prático, assim, apesar de maneirinho, é um negócio mais bem na sombra. E no tempo aos meus 14, 13, 14 anos, era no meio do sol. Era uma cordona de 50 metros, 50 braças, em torno de 200 metros cada corda. Aí era no meio do tempo. Ficava lá parado, aí ficava andando, fiando e andando. Aí fazia um fio de 50 braças, no caso assim, braça normal. Aí enrolava Quando eu fazia o rolinho de tarde, aí estirava tudo de novo. A gente chamava o campo, com 3 fios em cada canto, aí ia 3 fios numa cordona de 50 metros. Quer dizer que era um tempo mais bem sofrido, porque imagino a temperatura que está hoje, o sol, para o cara estar no meio de um sofrimento daquele. Um saco de bucha, que da bucha do agarro, um sacão aqui, as meninas mesmo de lado, e o cara lá, três fios de uma vez, numa máquina trouxendo. Aí hoje é todo mundo no seu iPad, é um serviço de trabalho, mas pelo menos tá na sombra, tá ali naquele canto, não é mais o sofrimento que era na década de 75 até 80, sempre foi sofrimento. Aí de 90 para cá, e todo mundo começou a fazer seus iPad, a coisa foi dando uma melhorada e todo mundo foi criando seu ponto de trabalho.
Essa bucha que o senhor falou que ficava do lado assim era o quê?
A bucha do sinzal. Batia o sinzal nas grandes batedeiras, que Barra de Santa Rosa tinha uma batedeira grande. Aí então, aquela bucha, eles enfardavam, vinha pra cá, pra fazer a corda pra enfardar o outro agarro beneficiado, aquele. O agarro normal, né? E do despediço era que fazia a corda pra ele. Pra enfardar a bucha, o sinzal.
E essa corda que vocês faziam era uma corda assim mais grosseira, né?
Grossa, uma cordona grossa, uma bem bastante grossa. E a outra corda normal, se fazia corda de em torno de uns 4 a 5 tipos. Tinha a fina, que a gente chama, a média e a grossa, no caso 3 tipos, e uma grossona que chamavam de laçar. Essa a gente chamava corda de laçar. Quando dizia corda de laçar, já se sabia que era uma cordona bem aperfurada, ela assim, em torno de mais ou menos um diâmetro de 4 centímetros. Era bem uma corda bem forte para laço.
Era usada para laçar animal?
Para laçar gado, isso. Exatamente.
E como é que comercializava essa corda?
A de laçar.
É.
A de laçar só fazia ela essa grossa, bem grossa mesmo, por encomenda. Os fazendeiros por aí que tinha, né? Aí encomendava, aí a gente fazia.
E as outras?
As outras aí era pra samba, direto pra samba. O dono da samba botava a bucha e pagava aquela porcentagem pra comunidade aqui, o pessoal fiar. O meu tio, aí teve uma época que o meu tio, um irmão de mãe, ele pegou um contrato numa cooperativa de pesca da pesqueira em Pernambuco, né? Aí essa já era uma corda mais fina, só que da mesma bucha, uma bucha oleada com gai, que vinha da Taelb, da Bahia. Aí vinha para aqui, aí para fazer uma corda, essa só era com bem fininha, ela fininha assim, em torno de mais ou menos aqui o meu dedo mais fino, né? Aí essa já era direta para pesqueira em Pernambuco. Aí ele botava aqui 10 toneladas, de que mês em mês ele levava 15, 20 toneladas no Recife. Aí esse era daqui mesmo, é um tio da gente. Aí ele espalhava aqui para a comunidade. Quando era na quarta-feira, Aí se subia para lá, todo mundo levava no seu jumento, como era o transporte que tinha aqui, aí ia para lá pesar, ele pagava. Aí no outro dia aí já descia carregado com a bucha de novo para na sexta-feira dar início a outra trabalhada para a feira da próxima semana.
Essas cordas que vocês faziam chegavam a ter quantos metros de comprimento?
Em torno de 200 metros. Em torno de 200 metros cada uma.
E como é que vocês conseguiam tecer essa corda com 200 metros?
Conseguia. Saía, começava lá um exemplo naquela casa de pai lá e vinha até mais ou menos por aqui assim, só emendando, emendando, emendando. Aí quando chegava ali num ponto, aí só era pegar e saía. Aí de tarde estirava para trás o fio de corda de novo de volta, aí fazia a corda. Aí já tinha um carreté, que a gente chamava um carreté. Aí já era de enrolando para fazer o enrolo. Fazia com quatro, cinco peças de cada um, aí ficava em torno de 1.000 metros um rolo, assim com uma faixa de 1.000 metros. Cada uma corda com 200 metros.
Como é que vocês faziam para emendar?
Pegava ela, aí fazia um coisa assim, aí enfia as pontas dela assim, aí apertava ela ficava o nozinho bem feitinho. Aí só era passando e deixar.
Ah, então ela enfiar assim, puxar já dá o nó?
Já dá o nó. Pega ela, torce ela aqui, aí enfia uma ponta pra aqui, outra pra aqui, aí quando arrocha ela fica um nó bem prático, bem nozinho, bem feito. No cordão de engenho.
Quando a gente vê a corda assim, que ela não fica, os fios eles não ficam retinhos, né? Fica assim meio
Isso,
enrolado um no outro, né?
isso.
Como é que é o nome desse processo assim que vocês fazem?
Ali dele não ficar retinho, ali é só a fibra que vai torcendo. Aí na hora do outro arroxo é que ele une para ficar a cordinha por causa daquele pau que tem na mão que vai. Aí é quando ele vai dando o acabamento da coisa ali por cima.
Ah, então aquele pau é que vai dando o
O
acabamento.
acabamento. Naquele fio ali a gente chama só só pra fiar. Ali fio. Aí vamos arrochar, bora. Aí é com aquele. Aí vai dois cambitos à esquerda e um à direita. No caso, vamos dizer, aquela cordinha da gente ali do artesanato, ela é só dois fios, mas com três. Aí vai com três. E lá atrás só um, pra unir os três num. Aí realmente que aquele pauzinho com aquele rego é onde dá o jeito de fazer a corda. Tanto com três como com dois.
Naquela época, esse trabalho assim dava uma renda boa.
Não. A renda era muito baixa, só dava mesmo para ir se alimentando, porque a família grande, né? A família grande, quando reunia ali de todos, aí então dava para ir dando um arranjo. Hoje não, hoje é mais diferente. É um ganho mais. Não é essas coisas ainda não, porque o atravessador, só quem ganha dinheiro é o atravessador. O fabricante, ele não ganha dinheiro. Porque, pronto, vamos dizer, hoje mesmo a gente vende, a gente chama um cento. Pronto, eu vou vender um cento de 100 peças de uma corda que da minha, vamos dizer, da minha que eu produzia, eu vendo ela por R$ 140, vamos botar assim, R$ 140. Aí veja bem, 50 quilos de agave a 1,80 quanto dá, né? São 55 vezes 8, 40, dá R$ 90. Eu vendo por 140, fica R$ 50 pra mim, né? Mas eu vou ocupar quantas pessoas? Quatro pessoas para fazer um cento de corda. E se eu fizesse num dia, tudo bem, mas eu só faço 50 num dia. Então vai ficar em torno de R$ 25 por dia para quatro pessoas. Vai dividir por quanto? Né? Aí o atravessador, se ele levar 50 moi de corda, ele ganhando R$ 5 em cada moi. Aí ele entrega todo numa mão ali. Quanto ele não ganhou? Numa vez assim, tá, tome. E eu que para ganhar 50 tem que trabalhar 2 dias com 4 pessoas.
Na época assim, dessa infância do senhor, quando vocês faziam essas cordas, vocês levavam para vender na feira também?
Levava.
Aí vendia melhor?
Vendia melhor. Pronto. Que foi a questão de vir um pessoal de fora, de Caruaru. Aí a gente aí deu uma melhorada. Eles vinham direto para a comunidade, comprar na comunidade, porque a concorrência era maior. Aí eles saíram pelas comunidades. Começou a pessoal, mas rapaz, eu vou para Cuiú, que lá é bom de comprar umas cordas. Tem corda? Tem. Aí começou a vir. Mas no instante, os próprios comerciantes de Barra, aí cresceram o olho, né? E viram que aqui a gente tava arrumando a boinha mais. Tinha dado uma aumentada na boia. O que que eles fizeram? Até que tomaram conta do próprio contrato. Já afirmaram com eles, não quero sair pra lá não, que nós compra aqui, a junta você já paga aqui, já vai levar seu frete, não sei o que, tal e tal. Foi onde aí deu outra desmantelada. Porque o próprio comerciante daqui tomou o ganho que a gente ganhava mais, que aumentava mais 1 quilo de açúcar, quer dizer que ficou eles ganhando na mesma concorrência de corda, né? Eles mesmo botavam o agarro e eles mesmo juntavam. Quando eles viram nós comprando o agarro a eles e ganhando 1 quilo de açúcar a mais, aí eles correram em cima, tiveram que atrapalhar, aí juntavam aí 15 dias. Então o senhor que vinha de Caruaru num truque, ele chegava aqui, ele já estava com seus 4, 5 mil quilos de corda guardado, então ele só era encostar lá, carregar numa mão só. Ele não vinha rodar aqui o cuiu para saber se eu tinha 2 mói, se o meu vizinho tinha 3, ou se não tinha algum, que tinha passado outro na frente, botava mais preço. Vendia, ninguém segurava nem assim, dizer, não, eu tô com controlado com fulano aqui, é pra ele, não. Quem chegava que tinha mais preço, se era o dever da gente, era nosso, o dever da gente era vender, né? Mas aí depois disso, aí eles, quando eles viram, aí tomaram conta. Aí ficou sempre na mão do atravessador. Aí ficamos sofridos mais um bocado de tempo. Ainda hoje é sofrido, mas à vista do antepassado, há 4, 5 anos atrás, hoje o Cuiú está bem desenvolvido, bem. Tem todo mundo, tem sua motinha para andar hoje, graças a Deus. E o nosso artesanato deu uma alavancada muito boa no pelo menos um bocado desse jornal, cara, e se eu sair pra canto nenhum, véio, essas meninas, velho, aí tudo trabalhando aí, se veste. Os pais não têm mais essa preocupação para dar de calçado e vestir. Cada cá trabalha seu artesanato, ganha seu dinheiro, então cada cá se manda. Eu mesmo lá na minha casa mesmo, uma parte das coisas que eu tenho dentro de casa, tudo foi minhas filhas que compraram. Através já desse, depois do artesanato, de 2002 pra cá, que elas compraram, era solteira as meninas, a outra menina, aí ela entre elas duas comprava ali, aí parcelava, tava pagando, e a gente, entre eu e a minha esposa, só pra a parte de alimento, dessas coisas, a feira como se diz, aí essa daí era com a gente, e o resto tudo foi ela dentro de casa. Quer dizer que hoje tá um negócio mais bem desenvolvido, à vista do passado.
Naquela época o senhor falou que fazia esse transporte em lombo de jumento. Como é que era isso?
É, botava uma cangaia, aí pegava um pau grande assim, vamos dizer, no tipo desse que tá aí, aí enfiava no meio do um buraco do rolo, aí tava de lado, amarrava com outra corda no pau da cangaia e caminhava de alta assim pra levar.
Quanto tempo que durava?
Pra chegar lá, em torno de. Pra Barra mesmo, umas 2 horas. Quando era para Barra. E quando era para aqui, é em torno de 1 hora de viagem com ele carregado. Para Barra mesmo, tinha época que daqui ia 14, 15 jumentos atrás do outro, tudo carregado. Inclusive, tem esse tio da gente que mora aqui, vizinho, ele tinha uma tropa com 4, 5. Aí quem não tinha, ia lá tomar um emprestado a ele, que não era todo mundo que tinha um jumento, que era o transporte que não existia, né? Quem tinha uma condiçãozinha, tinha 3, 4, 5 jumentos. E os que não tinham ia pedir favor os outros para levar, e era aquele sofrimento.
Quer dizer que era difícil então ter um jumento?
Era que hoje fazer que nem um ditado, era difícil, porque naquele tempo para nós o valor do jumento era o valor de um carro novo. Entendeu? Né? Aí hoje todo mundo tem o jumento aí no, por aí não tem quem queira, porque hoje ninguém quer mais um jumento para esse serviço. Tudo é um carro, é uma moto, é uma. Nem uma bicicleta hoje, que não é um troço da gente fazer ginástica dessas coisas, é poucos que quer andar de uma bicicleta. Tudo é uma moto, é um carro, que a facilidade hoje para comprar é grande, né? Aí tudo isso mudou o estilo de vida da comunidade.
E os animais ficam meio
É
abandonados, né?
meio abandonado, exatamente.
Como é que surgiu essa ideia de vocês fazerem essa associação?
Essa associação, isso foi um menino que ele foi vereador na Barra, e através do meu sogro. Se foi tempo que se começou, o seu remoto foi o congresso em Brasília, e para lá se surgia, que para esses cantos já foi surgindo, e saía projeto pelas associações, por isso, por aquilo, e eles conversando. Aí quando foi um dia, seu remoto chegou de Brasília, estava em casa, aí foi uma viagem Campina, aí foi mais esse vereador, aí ele foi e surgiu a história. Zé Mota, vamos ajeitar pra gente criar uma associação no Cuiú, um lugar habitado, tem um monte de gente, falta um bocado de coisa ainda e só sai pelas associações, porque hoje é difícil, se não tiver associação não sai não os projetos que tem. Zé Mota disse, é. Aí nisso conversaram, pra lá ficaram. Aí se ajeitou-se, aí se reuniu, aí trouxeram, vamos criar, mano. Aí botaram. Escolheram a diretoria, fizeram, aí registraram a associação em 95. Eles fizeram a associação aqui. Aí o pessoal daqui toda a vida, como foi um pessoal enrolado, assim, entende, não querer conversar com ninguém. Aí botaram a diretoria, daqui mesmo só ficou um membro da diretoria, somente. O resto era o presidente de Barra de Santa Rosa, era secretário, um bocado de coisa que ficou. A diretoria quase completa de Barra de Santa Rosa. Aí foi, começou os projetos, aí saiu um projeto daqui, né, do cooperar, para uma eletrificação de um membro da associação. Mas em todo canto sempre há trambicagem, né? Aí um cabo, um enrolão que tinha no cooperar, que esse não era para coisa do cooperar, era um enrolando. Ele foi e falou com o presidente para desviar o projeto de um membro da associação daqui, de um sócio, para um canto chamado Viração. Fazia parte na época do município de Barra, porque Barra era muito grande, maior que mantém a cidade de Damião, aí ela ficou para Damião esse canto. Mas o projeto era para ser para Cuiú, aí eles entre comissão e roubo, isso aí é roubo. Aí levaram e desviaram. E nós sem saber de nada, o pessoal sem saber. Nesse tempo eu não fazia parte ainda da associação. Aí chegou ali no dia de domingo, a mulher, a tesoureira estava ali, chegou ele, o presidente e a pessoa do cooperar, né? Fulano, aí eu vim aqui para não assinar um cheque aqui, tal e tal, que para isso, para aquilo. Tudo bem, ela só fez assinar um cheque na época de 12 mil. Tava levou, né? Quando foi depois, outro de 13 mil. O projeto foi de 25 mil. Dava pra iluminar aqui quase o Cuiú na época. Que era, tinha três ou era quatro cantos. Eles levantaram o projeto pra isso, pra esses três cantos. E aplicaram lá em três cantos. Sei que fizeram pra lá o maior coisa aí. E sem explicar, e sem comunicar a ninguém daqui da comunidade. Só ela que sabia, a tesoureira, mas também. Ele não sa ela não sabia a finalidade de quê. Assinou o cheque sem saber para quê era. Aí foi passando o tempo. Aí, em todo canto, só uma conversa, né? Aí foi descobrir. pessoa lá que foi beneficiada lá na viração, aí descobriu. Mas rapaz, lá em nós tá iluminado. Aí tá. Agradeço a associação do Cuiú, que foi um projeto de eletrificação e foi e botaram aqui. Aí os sócios começaram. Como é que o cara vai falar um negócio desse? Se tinha sido a reunião, tinha sido liberado o projeto para que desviar para um local desse, para outro canto. Aí, meu amigo, isso foi um pega bom. A associação foi para a justiça, que o cara não queria entregar a ata. Ele queria ficar no essa roubalheira, né? Aí, mas botou na justiça, outro menino que era candidato a vereador, junto com a comunidade, fizemos uma baixa assinada. Aí jogamos na justiça até conseguimos a tomada da mão dele. Mas foi difícil para tomar. Aí foi quando, em 99, 2000, aí foi quando a comunidade começou a se desenvolver sobre isso aí. Mas se tivesse na mão deles, não tinha conseguido nada para aqui.
E o senhor acha assim que hoje a situação, né, da forma como vocês estão, está caminhando bem, está melhorando?
Graças a Deus está. Hoje, para começar, hoje a gente não se sente mais envergonhado de falar com ninguém. Se for necessário, a gente fala com o governador, com o presidente, com o deputado, com o senador, assim seja, e tem a oportunidade de falar. Antigamente a gente, quando chegava uma pessoa aqui, a gente fazia era se enroscar, que não emboar, como o povo chama. Aí não tinha como conseguir nada. Mas hoje se a gente fizer, for necessário a gente ir atrás das coisas, a gente vai. Assim a gente tem a oportunidade de ir. Que é o meu caso hoje, de eu estar aquela associação daquele jeito ainda, porque nós não temos uma documentação ainda nossa. Um gerenciamento nosso, para dizer assim, é nosso, é. Vamos no banco, puxa o extrato da conta ali, vê quanto tem, vê o que a gente pode comprar, aí a gente caminha. Mas enquanto estiver dependente dos outros, nada disso a gente pode fazer, porque ninguém vai saber o que vai ter lá na frente, né? Mas se Deus quiser, confiando em Deus primeiramente, nós estamos muito pertinho da gente correr atrás desses, porque a gente sabe que o SEBRAE tem recurso para isso, a gente sabe que o COOPERA tem recurso para isso, o governo estadual tem hoje esse programa de que empresta aquele dinheiro com um juro bem pequenininho, o Empreender da Paraíba. Pronto, tudo isso quer dizer que hoje a gente, se a gente tem uma demanda, tem uma questão ainda aí que a gente tem, vê que a gente não atende o pedido porque o capital de giro de nós é pouco. Então nós vamos esperar entregar a encomenda, receber para comprar material. Quer dizer que vamos dizer que nós passamos 30 dias para receber, entrar a entrega e o período. Aí nós fica parado. E se nós tivermos um capital de giro, nós não vamos ficar parados. Nós mandamos um, então já fui para Campina comprar outro material para a gente trabalhar outra, não é isso? Então, para isso aí, a gente tem que ter uma margem de capital de giro para a gente ter isso aí. Mas isso aí a gente só pode fazer se a gente tiver a nossa conta, a nosso gerenciamento nosso, porque dos outros é dos outros, e nosso é nosso. A gente tem que saber o que está entrando, o que está saindo, o que está faltando, o que precisa. E aí, para isso aí, a gente é quando a gente vai, se Deus quiser, se organizar para ter uma associação mais bem, uma cooperativa mais bem organizada e mais bem administrada pela própria comunidade, que é o sonho da gente, né?